Bom, espero que esteja bem com vocês nesta manhã, onde nós separamos para cultuar o nosso Deus, para ouvir a Tua voz, aprendermos da Tua palavra. E um texto que eu quero compartilhar com os irmãos esta manhã é uma mensagem temática para trazer a reflexão à nossa mente, ao nosso coração, neste ano, né, que se inicia. Um ano que para muitos aí tem sido fomentado, um ano sombrio que nos aguarda. E o texto tem tudo a ver com isso, que nós vamos provavelmente enfrentar. Mas Deus é gracioso, Deus é misericordioso e tem cuidado de nós sempre. A igreja já está há 2000 anos aqui e a porta do inferno não prevaleceu contra ela, amém? Não prevaleceu contra ela e não prevalecerá. Isso é a nossa esperança, nós falamos isso uns para os outros todos os dias. Quando nos reunimos como igreja, nós proclamamos isso. Então isso deve ser de fato um consolo para nós que professamos a fé no Senhor Jesus, na sua obra, naquilo que Ele fez por nós na cruz. Mas como seres humanos estamos neste mundo e as coisas acontecem, estão acontecendo, e nós temos que responder daquilo que nós falamos com os nossos lábios, também com a nossa vida. E a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos dessa manhã tem por tema: não negligencie tão grande salvação. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2. E nós vamos ver essa pequena porção de 1 a 4. Não negligencie tão grande salvação diante de um mundo que nos imprime a tomarmos certas decisões que são contrárias à vontade de Deus. Hebreus, capítulo 2, versículo de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornaram firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, que se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois a nós foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres, e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Amém? Oremos. Senhor, nesta manhã queremos reconhecer a tua bondade e a tua misericórdia sobre nós. Queremos reconhecer que o Senhor tem sido bom, como cantamos agora há pouco, em todos os caminhos que nós temos percorrido nessa vida. Podemos ver a tua mão cuidando de nós. E agora, ó Pai, diante de uma certa realidade que estamos vivendo, nós queremos continuar exaltando o teu santo nome, reconhecendo a tua bondade que permanece sobre nós. Mas principalmente, ó Pai, queremos ser gratos por tão grande salvação, pela tua misericórdia que nos alcançou um dia. E nos ajuda, Senhor, a caminhar de tal forma que a nossa vida não seja uma vida de negligência diante de tão grande salvação. Essa oração eu lhe faço, reconhecendo as minhas limitações, as minhas fraquezas, mas dependendo totalmente do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Ok. Irmãos, vocês já conhecem ou já ouviram pessoas quando vão contar uma história para você e ela quer carregar essa história de tantos detalhes e a história se prolonga e a pessoa não chega numa decisão, numa conclusão da história? E ela começa a contar e dá detalhes, e explica o lugar, explica a pessoa, cita a hora, e ele está contando para você, ele quer contar uma mensagem, mas antes ele quer se valer de várias informações para que essa mensagem fique claro para você. Só que às vezes a pessoa não tem certa habilidade para contar, e ela vai enrolando, e você fica naquela expectativa, quando que aquela história vai terminar? Você já viu pessoa assim? E ela começa a contar detalhes, e começa a falar da pessoa, e dá horário, e dá local, e você está ali, ok, mas e aí, qual é a conclusão dessa história? E você está ouvindo, não, mas você não tem que entender, e aí ele pegou o carro era vermelho, o carro tinha 4 portas, O carro tinha quatro rodas, eu toquei, legal. Aí ele pegou a marginal. Ah, então aconteceu na marginal? Não, ele entrou na Dutra. Ah, então foi na Dutra? Não, aí ele saiu, entrou na cidade. Sabe aquela cidade? Sei. Não, não é essa, ele entrou na próxima. E ele vai contando aquela história e você... Se ele for um hábil contador de história, você vai ficar até interessado em saber essa conclusão. Se ele não for, você já vai ficar cansado da história, não é assim? E ele está contando e ele vai terminar. E quando ele conclui, então, a informação que ele queria dar, você olha e fala, tudo isso para isso? Contou, contou tanto e não informou nada? E era uma coisa tão simples, tão básica? Pois bem, o autor de Hebreus faz tudo ao contrário. Ele pega um outro caminho. Ele quer abrir a conversa para nós já contando o final. Ele já quer dizer para que ele veio e o que ele quer compartilhar conosco para que a gente possa entender a mensagem. E a partir então, da informação final, ele vai fazer o caminho ao contrário. Aí ele vai entrar nos detalhes. Aí é toda a sequência de Hebreus. Vai ser então a exposição daquilo que ele já contou para nós no início. Essa mensagem de manhã não é uma exposição em Hebreus. Até porque não daria para fazer isso numa única mensagem. A carta é tão profunda, ela é tão maravilhosa, que exigiria uma série de mensagens em Hebreus para que a gente possa entender todo o conteúdo dessa carta. Mas a preocupação do autor é nos informar o drama da mensagem que ele quer dizer para aquele povo, para aquela igreja, e ele quer já abrir iniciando essa conversa dizendo... Como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Como nós escaparemos se tornarmos negligentes diante de tão grande salvação? A mensagem foi nos dada, e ele inicia aqui assim, por esta razão, eu quero clamar a vocês que entendam que eu e vocês temos que dar uma resposta diante de Deus, por essa salvação que um dia nos alcançou. E ele começa então dizendo para nós o drama, onde está o drama desta mensagem? Abra capítulo 1, uma folha atrás, se você, dependendo do tamanho da sua Bíblia, você volta uma folha. Versículo 1, em diante, até o 4. Antigamente Deus falou por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos tem falado por meio do seu filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou excelente nome do que eles. A mensagem que o autor de Hebreus quer compartilhar conosco é uma mensagem de um Deus que rasgou a existência para se encarnar. O próprio Deus rasgou a eternidade e tornou-se homem, igual a nós, para pregar o evangelho da salvação e promover a redenção. Aquele que fez o universo se encarnou e se tornou como a mim, como a você. Você consegue compreender a profundidade dessa mensagem? Foi necessário que o próprio Deus se tornasse homem. Foi necessário que aquele que estava lá em Gênesis 1:1, porque quem estava em Gênesis 1 dizendo, haja luz e houve luz, é Jesus. É Jesus. É ele que está dizendo aqui, em Gênesis 1:1, haja luz e houve luz. O autor de Hebreus nos informa isso, João nos informa isso no início do seu capítulo do Evangelho, versículo 1, de 1 em diante. Todas as coisas foram feitas por seu intermédio e nada do que existe teria sido feito. O drama da mensagem para aquela igreja, para aquele grupo de irmãos era entender, olha, Cristo é Senhor, soberano sobre todas as coisas. A centralidade da mensagem é dizer que Jesus Cristo é supremo, absoluto, sobre toda a ordem criada, sobre toda a criação, portanto, sobre todo o próprio judaísmo e sobre os próprios sacrifícios que os judeus haviam praticado no Antigo Testamento. Lembra que eu falei que ele nos dá o drama e depois reverbera? E quando você vai ler os próximos capítulos de Hebreus, você vai ver essa mensagem reverberando e o autor dizendo, olha, Jesus é maior que os sacrifícios. Jesus é maior que a ordem sacerdotal, porque a ordem sacerdotal veio de Arão e Jesus veio da ordem de Melquisedeque, ainda que seja um mistério para nós quem é Melquisedeque. Olha, a obra de Jesus é maior de todas as obras que você possa imaginar, que a própria religião que vocês criaram. Que esse sistema que vocês criaram, Jesus é maior que tudo isso. A vida cristã, ele vai terminar a partir do capítulo 10 para o final, a conduta da vida cristã é maior de qualquer vida que você possa viver aqui, por melhor que ainda seja. Porque é Cristo que fez essa obra. Essa carta, então, irmãos, é endereçada a um grupo de cristãos. O tema, a carta é chamada de Hebreus e a tradição deu esse nome. Mas em nenhum momento, na própria carta, ela vai dizer que ela foi endereçada a hebreus. Né? Essa tradição deu esse nome na hora que foi compilar, ou juntar os textos, e acabou ficando hebreus. Mas, na verdade, é uma carta que é circular por várias igrejas daquela região. Então, era para falar a judeus convertidos ao cristianismo. Também falaria a judeus que não eram convertidos ao cristianismo, mas olhava para o cristianismo como uma boa opção, sabe? Ah, legal, já que veio de nós, né, já que o cristianismo saiu do judaísmo, então acho que tem um negócio legal aqui. Dá para a gente ouvir alguma coisa? Dá para aplicar alguma coisa aqui? Os judeus que achavam que era legal, pagãos convertidos, gentios que não eram descendentes de judeus e que haviam se convertido ao evangelho, também ia chegar essa mensagem. Lembre-se que a igreja ela começa judaica, judeus se convertendo, mas à medida que a mensagem vai sendo pregada, gentios vão se convertendo e a igreja vai mudando. Ela, de uma igreja cristã com característica judaica, ela vai mudando para uma característica gentílica. Tanto é que muitas das cartas finais de Paulo vai exatamente para tentar clarear ou clarificar a mensagem do Evangelho para um grupo de pessoas que estavam chegando à igreja e que não eram judeus e não entendiam muito de muitas coisas, estavam trazendo certos costumes pagãos para dentro da igreja. E próprios judeus, que também não entenderam o Evangelho, e estavam empurrando sobre cristão costumes judaicos. Então essa carta era para circular para vários grupos de pessoas, e entre essas pessoas existia um grupo de pessoas também chamada amigos do Evangelho. Já ouviram essa expressão? Amigos do Evangelho? Guarde bem essa expressão. Amigo do Evangelho é aquela pessoa que frequenta a igreja, participa dos cultos, vem nas reuniões, participa das atividades, se tem encontro de casais está aqui, se tem coinonia está aqui, se tem algum outro evento, alguma outra atividade que a igreja possa promover ou produzir, está presente, mas ele nunca teve um encontro pessoal com Jesus. Ele é uma pessoa muito simpática. Mais simpática, às vezes, que até muito crente. É uma pessoa muito legal, é muito gostoso de conversar com ela. Tem sempre um papo bom. Mas nunca entendeu, de fato, quem é Cristo. E ela tem uma linguagem diferente, ela tem uma atitude diferente. Você olha e até diria, ele é um crente. Mas, na verdade, ele nunca conheceu o verdadeiro Cristo, revelado nos Evangelhos. Ele nunca teve essa experiência pessoal de transformação, de se tornar uma nova criatura. Ele é amigo do Evangelho. E ele frequenta a igreja, ele vem domingo após domingo. Está agora no meio de nós. Está agora no meio de nós. Mas nunca entendeu o Evangelho. E o autor direciona essa carta também para esse grupo de pessoas. E se a gente não entender isso, isso não estiver claro para nós, a gente vai confundir alguns textos em Hebreus para frente. Como eu disse, não é uma exposição em Hebreus, eu não vou aprofundar. Mas se você ler sem essa consciência, você vai compreender errado Hebreus, achando que está falando somente a pessoas salvas, apesar de estar circulando nas igrejas. O autor de Hebreus sabia muito bem dessa mistura, dessa mescla de pessoas que havia dentro das igrejas. E ele vai direcionar também esse tipo de pessoas. Mas um dos motivos também de o autor escrever essa carta é para prenunciar uma iminente perseguição. Você vai ver isso lá, a partir do capítulo 10, ele vai citar um pouco sobre essa questão. Entenda bem, essa carta está sendo escrita em torno do ano 68 a 70 depois de Cristo. Se os irmãos lembram muito bem, tem uma data aí, tem um acontecimento muito importante que vai acontecer exatamente no ano 70. O templo cairá, Israel será invadida e será destruída, e milhões de judeus morrerão, e o que sobreviverem serão dispersos. Acaba o culto, acaba aquela sociedade, aquela estrutura, de uma certa forma, bem estabelecida, judaica, que tinha Israel. Tito vai entrar lá e vai pilhar aquela cidade. E havia, então, uma perseguição iminente acontecendo por parte do imperador. E quem era o imperador na época? Nero. Nero era o imperador. E se você já leu um pouquinho de história, um pouquinho só, não precisa lhe aprofundar muito não, você sabe quem foi Nero e o que ele promoveu, tanto para os cristãos quanto para os judeus. Então o autor está dizendo, olha, tempos sombrios os aguardam. E muitos sabendo disso, já prenunciava isso e sentindo de alguma forma essa perseguição, estavam abandonando o evangelho. Estavam voltando para a prática das suas religiões. Ou no mínimo, minimizando a mensagem do evangelho, diluindo a mensagem do evangelho, para ficar mais cômodo aquela realidade nova que se apresentava. Está muito diferente? Está muito diferente? Eu adequo o evangelho, a mensagem, para ela poder entrar nessa nova sociedade. Eu faço certas concessões, mudo alguns termos, expressões bíblicas, para poder ser aceito, para poder falar uma linguagem mais plural, mais dinâmica, mais aberta. E eles sabiam dessa questão da iminência dessa perseguição que se abateria sobre eles. E há muitos estavam abandonando a sua fé e acrescentando, então, doutrinas falsas dentro da própria igreja. E uma delas, tem várias doutrinas falsas, mas uma delas, e que o próprio autor de Hebreus vai tentar já combater logo no início, se lembra? Ele já vai dar para nós o drama da mensagem. Era a adoração a anjos, possível adoração a anjos, como seres celestiais maiores que Cristo. Dizendo que anjo era um ser que deveria ter uma certa proeminência e até ser adorado. Tem uma religião moderna na nossa sociedade que faz isso, né? Adora um anjo. Não vou dar o nome, não. Pesquise aí. Mas é muito conhecida, famosa. Parece que não é, mas ela adora anjo. Tem até programa de televisão e tudo. Eles estavam então, irmãos, diante dessa perseguição, revendo a sua fé. Será que a fé que eu professo em Jesus, de fato, me sustentará diante de tal abatimento que talvez virá sobre mim? Sobre a igreja? E muitos estavam caindo. Muitos estavam cedendo. E o autor então vai dizer, olha, não negligencie você tão grande salvação. Você não. Você que é povo de Deus. Você que foi regenerado de fato. Não negligencie tão grande salvação. A mensagem, portanto, é uma mensagem de graça e de misericórdia. Olha, Deus nos falou no passado por meio de profetas, mas nesses últimos dias nos falou sobre Cristo por meio de Cristo, através que se tornou o esplendor da glória. O próprio Deus veio falar conosco. Você quer melhor mensagem do que essa? Como eu disse, precisou o próprio Deus romper a eternidade. O drama da mensagem O próprio Paulo vai dizer isso lá em Filipenses capítulo 2, que Cristo, não sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou a si mesmo e tornou-se forma de servo e de homem, e morreu morte de cruz. Mas Deus o exaltou sobremaneiramente, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, tanto na terra quanto no céu. Percebe o drama da mensagem aí? Consegue compreender a gravidade que o autor está trazendo para a gente meditar? Se foi necessário que o próprio Deus encarnasse, quem sou eu para negligenciar tão grande salvação? Como eu posso propor isso? Como eu, como cristão, posso abrir a oportunidade para tal conversa, para tal diálogo? Será mesmo que o Senhor está no controle de todas as coisas? Será mesmo que as coisas que estão acontecendo, que podem nos acontecer, de alguma forma Deus está cuidando? Será? E me parece que tem muito cristão na modernidade aceitando esse tipo de pensamento. Então, é uma mensagem de graça, uma mensagem de misericórdia, mas também é uma mensagem de escape. É uma mensagem de escape. O que o autor está fazendo aqui com esses primeiros leitores, está dizendo para eles: olha, você tem uma opção. Ou você continua caminhando com Cristo, progredindo, desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor, como o próprio Paulo nos disse em Filipenses. Ou você vai retroceder. E se você retroceder, não há solução, não há escape. Se você diz professar o Senhor Jesus como seu Senhor Salvador e retroceder, não há escape. Essa mensagem é uma mensagem de misericórdia, da bondade da justiça de Deus, mas também é uma mensagem de escape. Escape da ignorância que conduz o religioso sincero, o amigo do Evangelho, ao inferno. Que conduz o amigo do Evangelho ao inferno. Principalmente os que negligenciam tão graça, tão misericórdia sobre a nossa vida. Portanto, meus irmãos, um cristão deve entender que negligenciar tão grande salvação é o mesmo que negar a obra da salvação que aconteceu em sua própria vida. É não reconhecer a graça misericordiosa de um Deus que um dia nos alcançou e nos deu acesso ao Pai. É tornar-se tão reprovável quanto qualquer incrédulo e pagão. E eu quero compartilhar com os irmãos três aspectos que nos identifica ou com o grupo que aqueles que entenderam essa maravilhosa salvação estão progredindo na fé, desenvolvendo com temor ou tremor, ou estão pensando em retroceder, juntando para si desculpas e mais desculpas, muletas e mais muletas, como se isso o justificasse, para não confiar no Senhor, para não viver nessa uma vida dependente do Senhor. O primeiro ponto é: não negligencie tão grande salvação, tendo esperança nesse sistema corrupto. Parece que tem crente que ainda tem esperança nesse sistema corrupto. Parece que tem crente que ainda confia que homens pecadores podem conduzir uma vida melhor para o ser humano. Me parece que tem crente que põe toda a sua esperança e convicção em homens que não conhecem o Senhor Jesus, apesar de seus lábios dizerem que conhecem o Senhor Jesus. Esse sistema, irmão, está corrompido. Esse sistema está decaído. Já perdeu. A mensagem da salvação, quando Jesus pegou, é para mostrar para nós que esse mundo já perdeu, ele não tem solução. Mesmo que ainda haja um vislumbre de alguma melhora, mesmo que ainda haja uma esperança de alguma melhora, o próprio Evangelho, as próprias Escrituras nos informam que esse mundo já perdeu. E tem cristão negligenciando a salvação com a esperança em sistema corrupto. Desesperado, clamando por ações de homens, como se os homens pudessem resolver algum problema. Como se a ação humana trouxesse de fato a solução dos problemas, e não trará. Esse sistema corrupto não pode nos dar segurança. Se a sua esperança, a sua segurança está nesse sistema, sinto muito te dar uma péssima notícia. Ele não te dará segurança. E cristãos estão preocupados, estão abalados emocionalmente, estão entristecidos. E agora, o que será? Para onde eu vou? Cristãos, meu irmão, entendam bem, cristãos dizendo isso. O incrédulo dizer isso, eu não me assusto, não acho estranho. Até normal que o incrédulo fique realmente atribulado nesse sentido. Mas cristãos professos, tendo esperança em sistema corrupto. Esse sistema corrupto, meus irmãos, não tem autoridade final. Parece-me que alguns têm tido a esperança que homens farão algo que de alguma forma vai revolucionar o nosso país e que o Brasil, que nunca foi, vai ser. Que o Brasil será o país do futuro, quando a gente se ouvia muito isso no passado, né? Que o Brasil será o país do futuro, mas que quando esses homens, essas pessoas fizerem, eles fizerem, aí sim vai acontecer. Esse sistema corrupto não tem autoridade final. Ainda que, meu irmão, entenda bem, ainda que a sua vida melhore, ainda que você colha frutos bons de um governo ou de um sistema que, de alguma forma, alguém justo possa estar à frente dele, ainda assim não tem autoridade final sobre todas as coisas. Como eu disse no início, a igreja está aqui há 2000 anos. Por quanto coisa ela já passou? Por mão de quantas pessoas ela já foi pisoteada? Mas o problema, meus irmãos, é que nós estamos vivendo uma sociedade melindrosa. Uma sociedade que não aguenta sofrer. Uma sociedade que não aguenta ser apertada. E aí eu quero realmente que tudo contribua, tudo coopere para o meu bem, né? Usando muito mal Romanos 8:28. Aí eu quero que tudo coopere para o meu bem. E para que isso coopere para o meu bem, eu preciso desses homens, desse sistema que me ajude. Irmãos, entenda bem que esse sistema corrupto já está com seus dias contados. Amém? A carta de Apocalipse é uma declaração exata do sistema corrupto que já está condenado. Esse sistema corrupto, ele vai ter os seus dias contados e terá o seu fim. Ele não perdurará para sempre. Por mais que nós soframos algum tipo de mazelas, por mais que isso nos impacte de alguma forma, ele não terá fim, porque essa é a promessa do Senhor para o seu povo. A carta de Apocalipse é uma clara declaração da misericórdia e bondade de Deus, que Deus está no controle de todos os eventos e eles estão culminando para o seu propósito. Você consegue compreender o que está acontecendo hoje, está cooperando para o propósito de Deus? Você consegue observar isso? Consegue ter esse olhar? Que até quando o mal governa, está cooperando para o propósito de Deus? Na minha vida, na sua vida? Você tem essa perspectiva de mundo? Você tem essa cosmovisão? Que o Senhor é soberano sobre todas as coisas do início ao fim? Então todos os eventos que estão acontecendo estão cooperando para o propósito pleno dele? E qual é o propósito pleno de Deus? Qual é o propósito que Deus está fazendo? Em qual lugar Deus quer chegar? Você tem dúvida? Então abra comigo sua Bíblia em Efésios. Capítulo 1. A partir do versículo 7. Efésios. Capítulo 1, a partir do versículo 7. Nele, em Cristo, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, que segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Amém? Deus está convergindo todas as coisas em Cristo. O propósito final aqui, meus irmãos, é Cristo. Não é eu, não é você, não é nenhum governante. Esses, nós somos protagonistas, nós somos meros figurantes dessa história. Jesus é o protagonista. O propósito é fazer convergir nele todas as coisas. Então, o mal que nos acomete e que acomete sobre a igreja, ela tem um propósito de fazer convergir nele todas as coisas. Nós temos o hábito de dizer que nós pregamos para dois objetivos. Nós pregamos para a salvação, para que almas se convertam a Cristo, para que almas ouçam o Evangelho, se arrependam dos seus pecados e venham a Cristo. O convite é: venham a Cristo. Mas nós também pregamos para a condenação. Quando nós pregamos o Evangelho de Cristo e a pessoa ouve essa mensagem e fala: não quero esse Cristo, não quero esse Jesus, para mim não serve, eu vou continuar a viver a minha vida, vou continuar a tomar as minhas atitudes segundo o meu conceito, segundo a minha vontade, e vai viver essa vida até o final. Aí você diz: nossa, então a mensagem não cumpriu o propósito. Cumpriu o propósito. Porque quando a pessoa rejeita a mensagem, ela só mostra o quão condenável ela é. Só revela o seu coração. Paulo diz: quando eu não conhecia a lei, eu não sabia que era pecado. Mas quando eu conheci a lei, então eu morri. Então você prega o evangelho para a salvação. Mas você prega o evangelho também para a condenação, para aqueles que já estão reprovados. Esse sistema corrupto já está condenado, meus irmãos. Não há nada que possa ser feito. Não há homem suficiente para mudar essa realidade. Não há mecanismos humanos suficientes para tratar isso e resolver esse problema, senão o Cristo. E parece que a igreja está esquecendo dessa mensagem, que Cristo é a solução para o homem caído. O sistema é corrupto. O homem é caído. Então o único que pode intervir nessa história é o próprio Senhor Jesus. David Paulson, que era um pregador, trabalhava na área do aconselhamento bíblico também, apesar de algumas controvérsias, mas ele disse uma coisa interessante. A providência soberana e elevada de Deus em todas as coisas tira o pânico da vida. Razões para o desespero desaparecem. Mas entenda isso corretamente, e você nunca será apático e friamente desapegado. Os propósitos de Deus são para santificar você. E o tipo de santificação visa um compromisso vibrante com as condições reais e imediatas da vida. Tanto as boas quanto as más. Parece que ninguém entende isso. As expressões contrastantes: tudo que há em mim, bendiga alegremente o teu santo nome, em Salmo 103:1, e ouve a minha angustiada súplica, Salmo 102:1, flui ambas da santificação. Então, esse derivado de coisas que tem acontecido conosco, com o nosso país, ou com você na sua intimidade, na sua particularidade, ela tem um único objetivo: de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Para quê? Para a sua santificação, para o teu crescimento, para que eu e você reflita a imagem de Cristo, para que eu e você realmente cumpramos o papel ao qual Deus estabeleceu para nós quando nos colocou neste mundo: representar a imagem do Deus visível. E o cristão tem que entender que as coisas más que acontecem, as boas também cooperam para isso. É isso que Paulo está dizendo no capítulo 8 de Romanos 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o teu nome. Mas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu nome. Para os que não são chamados segundo o seu nome, realmente é desespero. é dúvida, é o que será agora de nós? E agora, quem poderá nos defender? E tem cristão fazendo essa pergunta, procurando em pessoas, em coisas, situações, a eventos, e aí vai ser dia tal, aí agora é dia tal, agora acontece dia tal, e aí começa a marcar as datas. Não sei por que o ser humano gosta de ficar marcando data para eventos acontecerem, né? Tem esse outro grupo também que eu falei que gosta de marcar a data para Jesus voltar também. É o mesmo grupo do início que eu falei. Que gosta de marcar data para Jesus voltar e fica marcando data e fica, agora vem, agora acontece, hein? Agora vai acontecer. E aí o cara se enche de esperança. Ele se enche de esperança, ele tem um evangelho, ele tem uma mensagem salvífica, ele tem um Deus que rasgou a eternidade e ele se enche de esperança porque tem uma data aí que vai acontecer alguma coisa miraculosa. Está entendendo a diferença aqui, meus irmãos? De quem entendeu quem é o Senhor Jesus e de quem é amigo do evangelho? De quem é amigo do evangelho? Um cristão deve entender que negligenciar tão grande salvação é o mesmo que negar a obra da salvação que aconteceu em sua própria vida. É não reconhecer a graça misericordiosa de Deus que um dia nos alcançou e nos deu acesso ao Pai. É tornar-se tão reprovável quanto qualquer incrédulo e pagão. Segundo ponto, não negligencie tão grande salvação sendo indiferente à obra que Deus está fazendo neste mundo. E qual a obra que Deus está fazendo neste mundo? Se alguém te abordasse agora e perguntasse para você, qual é a obra que Deus está fazendo neste mundo? Como é que você responderia? E aí saindo a pessoa perguntasse, me dá um texto bíblico para provar isso que você está falando. Qual é o texto bíblico que vem à sua mente? Qual é o texto que automaticamente vem à sua mente quando você pensa, Deus está fazendo uma obra neste mundo? Está fazendo por causa, aí você cita o texto. Você tem na sua mente ele? Você poderia pensá-lo? Não é que Deus me fez por cabeça e não por cauda, então eu vim nesse mundo para ser cabeça e não ser cauda. Não é isso não. Mas tem a vida eterna. João 3,16. Ok. Mas um texto bíblico que é tão claro, tão objetivo, tão fundamental no que diz respeito à obra que Deus está fazendo nesse mundo, está num texto clássico e que às vezes nós ignoramos. Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Façam discípulos, ensine a guardar as coisas que vos tenho ensinado. A obra que Deus está fazendo neste mundo é uma obra da pregação do evangelho para fazer discípulos. E não seguidores de homem A, de homem B, de homem C, de homem D, de ideologia A, de ideologia B, de ideologia C. É para fazer discípulos. Isso deveria ser para mim, como cristão, algo que deveria mover a minha vida. Deveria ser um estilo. Quando a gente fala em adoração, um parênteses rápido, não sei se vocês já ouviram essa expressão. Alguma pessoa, quando fala em adoração, fala assim: adoração não é aquilo que faço, adoração é um estilo de vida. Vocês já ouviram essa expressão? Adoração não é aquilo que faço, adoração é um estilo de vida. É bonito isso aí, para colocar num banner, talvez, e tal. Fica lá no banner, lá nos posts do Instagram. Adoração não é aquilo que eu faço, é um estilo de vida. Mas se a gente pudesse, vamos usar essa expressão então. Se a gente pudesse usá-la nesse sentido, fazer discípulos, na verdade, não é aquilo que eu faço. Isso deveria ser um estilo de vida. Quando eu e você ouvimos a mensagem do Evangelho, e cada um de vocês tem uma história de conversão aqui, quando ouviu o Evangelho, da forma que ouviu, na situação que ouviu, a primeira coisa que nós deveríamos ser movidos é a fazer discípulo, e isso aconteceu com Paulo. Paulo lá na estrada de Damasco, ele tem um encontro pessoal com Cristo, e ele então fica lá cego, e ele é levado a Ananias, e ele é curado da sua cegueira, e aí ele fica um tempo com Ananias, conversando com ele ali, talvez recebendo uma instrução prévia do que é o Evangelho de Cristo, e o texto bíblico diz que ele já sai para pregar o Evangelho. ele já sai para fazer discípulos. Paulo não fica em casa esperando, de repente caiu uma unção sobre ele, e aí uma coragem, e ele, para ele poder pregar, ele já sai, o texto bíblico diz que ele já começa a pregar o evangelho, ele já vai sair pregando o evangelho e fazendo discípulos. Com todo o novo convertido que ele era, com todo o pouco embasamento que ele ainda tinha, ele sai pregar o evangelho, ele começa a fazer discípulos. E a gente passa aqui, às vezes, a vida inteira, né, como cristãos. 5, 10, 15 anos, a gente não faz um discípulo. Um discípulo. Não discipula ninguém. Não se move para discipular ninguém. Não, porque isso não faz parte da minha vida. Isso é uma coisa que está ali. Ah, o discipulado, eu pego uma cartilha aqui, né, abro aqui, faço lição 1, lição 2, lição 3, pronto, fecha. Ó, você já é um discípulo de Cristo, a igreja está aqui, sinta-se à vontade, vida que segue. E discipulado, fazer discípulo, não é isso. A Bíblia nunca disse que é isso. Alguns acham que precisa fazer uma academia, ir para uma academia, que eu diga no sentido teológico, né? Ir para uma escola para poder aprender a respeito de Deus, para poder compartilhar a respeito de Deus. O problema é que não faz nenhum e nem outro. Não precisa, obviamente. Mas bom seria se ele fosse para a academia lá, teológica, preparar-se para fazer, mas ele não faz nenhum nem outro. E quando vai, que é aí que ele não faz mesmo. Porque muitos se tornam tão arrogantes que ele acha que ele não precisa pregar o evangelho, ele não precisa fazer discípulos. A obra que Deus está fazendo transcende o tempo e o espaço. Lembra que eu falei que nós estamos aqui, a igreja pelo menos está aqui há 2000 anos. E há 2000 anos ela tem pregado o evangelho e feito discípulos, apesar de toda a adversidade que ela tem vivido, porque a mensagem, a obra que Deus está fazendo, ela transcende o tempo e o espaço. É uma obra para a eternidade, não é para esse tempo. A obra que Deus está fazendo nesse fração que nós chamamos de tempo, ela na verdade tem um propósito eterno, é para a eternidade. Por isso que eu disse que foi necessário Deus romper a eternidade para se tornar um homem. A doutrina da encarnação, para nós, ainda é um mistério, é muita profundidade. Paulo fica espantado com isso. Ele termina o capítulo 11 de Romanos dizendo exatamente isso. Que maravilhosa obra que é essa. Quem pode entender isso? Quem pode sondar a mente de Deus? Mas Deus está fazendo convergir nele todas as coisas. No tempo. O próprio Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 4, que Deus, na plenitude dos tempos, revelou o Filho. Então, veja bem, para a Bíblia, que é a palavra de Deus inspirada, ela está dizendo que a plenitude do tempo não é hoje, com toda a tecnologia, com todo o aparato, com tudo que a gente tem acesso hoje à informação. A Bíblia está dizendo que a plenitude do tempo foi lá o primeiro século. E que no primeiro século Deus revelou o Messias, o Salvador, e Jesus veio até nós na plenitude dos tempos. E ele vai dizer que é exatamente para fazer essa obra que transcende o tempo e o espaço. Ele veio no tempo, falou no tempo, mas a obra transcende o tempo e o espaço. Começa agora, começa no dia da tua conversão, meu irmão. Eu não sei que dia você se converteu. Eu converti no dia 18 de outubro de 1998, às 10h30 da manhã. Me lembro muito bem a hora, o momento e tudo que eu estava passando. Eu me lembro exatamente o dia que eu dobrei o joelho, lá no quarto da minha mãe. Eu era solteiro, não era casado ainda, morava com meus pais. Lá no quarto da minha mãe, eu entrei, tranquei aquela porta e orei ao Senhor, e aquele dia entreguei minha vida para Jesus. Começou num tempo, 18 de outubro de 1998, às 10h30 da manhã, mas vai para a eternidade. Vai ter reflexo na eternidade, não é para esta era. Essa era é uma fração. É uma pequena fração, que não dá nem para contabilizar diante de um Deus eterno. A obra que Deus está fazendo é a proclamação da mensagem da salvação. Essa é a obra. Era pregar ao perdido, dizer para ele, olha, você precisa de um Salvador, porque você está vivendo em pecado. E o pecado está te levando ao inferno. Arrependa-se. E creia no Evangelho, Marcos capítulo 1. Arrependa-se e creia no Evangelho. Veja, para o amigo do Evangelho, se você é um amigo do Evangelho, está aqui esta manhã, eu quero dizer para você, arrependa do teu pecado e creia no Senhor Jesus. Não seja um amigo do evangelho. A igreja pode ser muito legal, pode ser muito, né, estar com os irmãos, muito legal, muito delicioso, aquela coisa bem aconchegante. Muitas pessoas vão para a igreja por causa disso, esperando isso. Mas ela não foi feita para isso. A igreja não é um lugar para você se sentir bem. E se você está na igreja se sentindo muito confortável, reveja o seu caminho. A igreja é a reunião de pecadores, entenda bem, aqui está o suprassumo dos pecadores. Porque a Bíblia diz em Coríntios que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para dar honra. Não é isso? Então você é um louco deste mundo que Deus te escolheu para você estar aqui nesta manhã. Você é a coisa louca deste mundo aí. Ó. Você não está nos top trends do mundo. Entendeu? Mas você está nos top trends de Deus. Você é a coisa louca deste mundo que Deus escolheu. Então nós somos o suprassumo dos pecadores que fomos regenerados. Por isso que ninguém é melhor que ninguém na igreja. Porque aqui é uma junção de pecadores regenerados que precisou da graça também um dia para ser alcançado. Mas se você é um amigo do evangelho, você não entendeu a salvação e você continua perdido tanto quanto. A igreja não é um lugar. Então se a igreja é a reunião de pecadores, esse lugar é um lugar que Deus estabeleceu para que a gente se afiasse. Ferro com ferro, se afia. É no convívio da igreja que nós vamos nos aperfeiçoando a cada dia, o nosso caráter, as nossas capacidades, os nossos talentos, os nossos dons. É na vida da igreja, a igreja existe para isso. A igreja não existe para se sentir bem. Um outro parênteses aqui. Quando as pessoas fazem algum tipo de crítica com a nossa igreja, mas com qualquer igreja nesse sentido, dizendo assim, a igreja não é acolhedora, porque a igreja não tem, né, esse negócio de acolhedora, porque às vezes as pessoas entram e visitam, e vocês estão nos visitando hoje, sejam bem-vindos, obviamente, mas alguns reclamam, isso não só na nossa igreja, mas em algumas igrejas, a igreja não é acolhedora, porque eu chego aqui, mas quem diz que a igreja existe para ser acolhedora? Qual foi o texto que eu citei agora há pouco, que é o texto áureo do que diz respeito à missão? Qual, lembra? Qual a referência? Mateus 28. O que está escrito lá? Escrito ide, não está escrito vinde. Não está escrito vinde. Está escrito vinde lá? Alguém leu alguma versão aí? Sei lá, a nova tradução, da nova tradução? Escrito vinde e pregai o evangelho? Não. Está escrito ide. Ah, lógico, tem um debate sobre esse tal do id aí, porque na verdade não é id no sentido, na verdade é enquanto vocês já estão indo, vocês preguem o evangelho. A pregação do evangelho é para fora, não é para dentro, apesar que a gente prega o evangelho e fala de Jesus aqui dentro, sim, obviamente. Mas a mensagem, o propósito, a missão, a obra de Deus que está fazendo, a proclamação da mensagem, é para fora. Ide, vão lá fora pregar o evangelho. E quando você fizer um discípulo, você traga ele para adorar ao Senhor em comunidade. Aqui é o lugar que nós nos reunimos para adorar ao Senhor, para prestar o nosso culto a Ele. Você separou essa semana, se aproximou de Deus, veio se aproximando e chegou nesse dia separado para adorá-lo. Tudo bem, com isso eu não estou dizendo que você tem que tratar mal as pessoas, pelo contrário, tem que tratar todos bem, esse é um princípio cristão. Mas a igreja não existe, a igreja não é um clube social. Se quer ser tratado bem, meu irmão, faça lá o seu título do, sei lá, onde que clube é, Termas do Vale, essas coisas aí, faz um título de um clube. Aí lá o cara tem a obrigação de tratar você bem, porque você está pagando lá para poder, né, usufruir dos benefícios que o clube está te dando. A igreja não é um clube, não é um lugar para você se sentir bem. Na verdade, é um lugar para você se sentir incomodado. Se você vem no domingo, ouve a mensagem, louva, canta, enfim, você vai e sai, eu estou tão leve hoje, né? Eu saí tão leve, parece que eu estou flutuando. Então você está no lugar errado, você vem em alguma coisa que você viu aqui, você está errado. Aqui é para a gente sair quebrantado, para a gente sair esmigalhado. O povo de Israel, quando ia ao templo adorar o Senhor, ele ouvia aquela mensagem, ele saía de lá quebrantado. Ele saía de lá esmigalhado pela mensagem. A intenção aqui é que você venha, entre para ouvir a voz do Senhor, para prestar o culto a Ele, e saia daqui dizendo, quão miserável eu sou e quão gracioso o Senhor é. E agora sim, eu posso caminhar sabendo quem é o Senhor e vou caminhar durante a semana. Ah, eu ouvi a música de louvor, é como um bálsamo no meu coração. Não, você está ouvindo errado. A música não é para te dar bálsamo no seu coração. É para você proclamar dos seus lábios quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele tem feito. Esse é o objetivo. A obra de Deus está fazendo, nos convida a sermos participantes dessa pregação. Entenda bem, a pregação não é só para o pastor. A pregação é para mim e para você. A pregação é para que eu também, a obra de Deus é para que eu também seja convidado a participar. Deus está nos chamando para sermos colaboradores. Que privilégio. Você consegue perceber esse privilégio? Que de todas as criaturas que Deus fez, Deus escolheu a mim e a você para ser colaborador dessa obra? Não deu a anjo, não deu aos animais, ou qualquer coisa que seja, mas deu a mim e a você. A obra da proclamação, da pregação, é para que nós possamos ser participantes dela, sermos cooperadores dessa obra. Co-herdeiros com Cristo também demanda de mim ser cooperador dessa obra. Terceiro aspecto, irmãos, é não negligencie tão grande salvação cedendo às pressões modernas e ante Deus. Nós temos vivido tempos sombrios, não só na área desse sistema corrupto, mas na área social, cultural, familiar, pressões e mais pressões. Informações e mais informações sendo bombardeadas 24 horas sobre a nossa mente, para que a gente ceda às pressões modernas e reveja a mensagem para se encaixar nessas expressões modernas da realidade, que na verdade são anti-Deus. E uma dessas pressões é para que eu não compreenda a minha responsabilidade como cristão. Entenda bem, como eu disse no começo, nenhum sistema pode salvar o homem, somente Cristo pode salvar o homem. Mas eu, como cristão, tenho que ter responsabilidades. Deus me colocou neste mundo, e eu tenho que responder como eu me respondo, ou como eu respondo com responsabilidade quando sou chamado como cristão. Eu tenho as minhas obrigações sociais, as minhas obrigações como ser humano nessa terra. Pedro vai dizer lá no capítulo 1, na sua primeira carta, que nós somos forasteiros e peregrinos. Nós somos forasteiros e peregrinos, nós não somos daqui. Se você acha que é daqui, pena para você, triste para você. Mas eu não sou daqui, nós somos peregrinos e forasteiros. Pedro usa duas expressões para identificar quem nós somos. Mas ele vai dizer que nós devemos viver com dignidade a nossa vocação. Que nós temos que viver enquanto peregrinos, quem está peregrinando está de passagem. E quem é forasteiro não pertence. Mas você é um forasteiro e você é um peregrino. Enquanto estamos peregrinando, nós temos responsabilidades. Nós temos que dar uma resposta, como aquele que diz ter professado fé em Jesus, a essa sociedade ímpia e pagã. Mas a negligência de tão grande salvação faz com que a gente ceda essas pressões. Pense aí na família. Pense aí em valores que para nós são tão caros. Muitos têm aderido a essas visões modernas ante Deus. A própria ideia de família, né? É uma moderna, ela é ante Deus. E muitos cristãos têm cedido a isso. Ao papel do homem, ao papel da mulher. Irmãos, a nossa igreja, nesse sentido aqui, é privilegiada, porque nós temos tido a oportunidade de estudar muito sobre essa questão e desenvolvermos muito isso na nossa prática eclesiástica. Mas aí fora, se você ver como estão algumas igrejas aí fora, está triste. Você não tem referência nenhuma. Você não tem um norte, um ponto de ligação. Antigamente, eu sou mais um cristão um pouquinho mais antigo aí, quando eu converti em 98, você ia para algumas igrejas e você identificava. Você sabia. Ah, os batistas estão ali. Ah, os presbiterianos estão aqui. Os assembleanos estão aqui. Você identificava, você conseguia observar. Você entrava numa igreja e você... Olha, estou com esse grupo de irmãos agora. Então você sabia onde você estava pisando, qual solo você estava pisando. Hoje você não consegue identificar mais. A diluição da mensagem do Evangelho foi tão grande que ela impactou nesse tempo a igreja, de tal forma que você não consegue identificar mais. mensagens e pregações que não falam de Cristo, mas falam sobre tudo, menos do Evangelho. Eu lembro, não vou citar o lógico nome da pessoa, e eu conheci pessoalmente, ela, quando ela era o pastor da igreja, ela de uma igreja batista, ela subia no púlpito e ela abria a revista Veja. Ele não pregava, mas ele abria a revista Veja, ia ler um artigo da Veja. Aí fazia umas aplicações humanísticas lá, a respeito daquela matéria. Aí, assim, talvez por desencargo de consciência, citava um texto lá para poder falar alguma coisa, para dizer, ó, pelo menos teve um texto aqui, né? Saiu um textinho bíblico aqui. E tocava a vida. Domingo após domingo. A fonte de alimentação desse pastor e qual ele alimentava a igreja era a revista Veja. Isso acontece. Estou falando isso de um tempo atrás em que eu vi. Essa pessoa não está nem mais em São José dos Campos, na região. Mas imagina como é que está agora. E eu vejo algumas coisas na internet, eu acompanho algumas coisas, eu vejo, a mensagem não melhorou. Continua só piorando. Não de igreja em si tão grande salvação, cedendo às pressões modernas ante Deus, para não compreender que responderei pelos meus pensamentos e ações. Você acha que nós estamos aqui neste mundo, né, navegando a um mar aberto, e a vida é um passeio? E eu estou vivendo, estou curtindo, estou postando, porque a onda agora é postar, estou postando nas minhas redes, o negócio, a vida está fluindo, olha como está fluindo. Ah, eu não sei, acho que não vou responder, não. No final, Deus é tão bom, né? Visão moderna de Deus. Deus é tão bom que no final ele vai olhar para mim, ah, você foi tão legalzinho, né? Vem para dentro. Né? Fazendo a referência, siga os bons. Vem, você é bom. Não, mas você viveu uma vida totalmente contrária à mensagem do Evangelho. A sua vida não refletia a glória de Deus. Você não fez discípulos, você era amigo do Evangelho. Ah, mas Deus é bom. E como Deus é bom, ele vai olhar para a minha vida e vai ver lá uns pontinhos lá. Tem uns pontinhos ruins? Ah, tem. Ah, mas no final das contas, Deus passa um pano, né? E estou aqui, eu dentro aqui, estou lá. Junto com Paulo, com Pedro. Aí você pega Hebreus 11, vai falar da galeria dos heróis da fé, que o mundo não era digno deles. Eu vou estar lá com Pedro, com Paulo, né? Junto com todo mundo lá, igualzinho aqueles heróis da fé que o mundo não era digno. O autor de Hebreus fala, não negligencie. Porque você acha que nós vamos escapar? Você acha que Deus vai passar o pano? Eu tenho que responder, e eu responderei, e nós responderemos pelas nossas ações, pelas nossas palavras. Não negligencie tão grande salvação, cedendo às pressões modernas ante Deus, para não compreender que nós aguardamos um novo céu, uma nova terra. Amém? Acho que não tem gente que está aguardando, não. Tem gente que não está aguardando aqui, não. Sei lá, você é amigo de Deus? Você é amigo do Evangelho? Porque, na verdade, o propósito final é o novo céu, a nova terra. Irmãos, por que Deus te deu esse tempo de vida que você tem agora? Por quê? Sei lá, uns vão viver 50, 60, 70, 80, 90 anos. Tá bom, vou dar um tempinho mais, 200 anos. Tá bom para você viver 200 anos aqui? Misericórdia. Mas tá bom para você? Te dou 200 anos de vida. Mas não esqueça que tem um novo céu, uma nova terra, que é eterno. O que é 200 anos aqui comparado à eternidade que vamos viver com Deus? Então, em outras palavras, nós vamos viver mais na eternidade do que aqui. Quer vá para o céu, quer vá para o inferno. A proporção é a mesma. Tá bom? Ou viveremos eternamente no céu, ou viverão eternamente no inferno. Então, essas pressões modernas de Deus, ela está fazendo você negar isso, que o propósito final é a eternidade. Os nossos olhos estão na eternidade, ou deveriam estar na eternidade. Paulo fala, de novo Filipenses, citando Filipenses, né? Paulo fala, eu queria estar com Deus, meus irmãos. Eu queria estar lá, ó, que maravilha. Mas por causa de vocês, não, na verdade, acho que ele quis ser dar uma cutucadinha, né? Por causa de vocês, seus fracos, por causa de vocês, eu tenho que ficar aqui, porque vocês são fracos. Se vocês fossem fortes, eu já teria ido. Mas eu vou ficar com vocês por mais um tempo. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos, né? Vamos amadurecer, vamos crescer, eu vou ficar com vocês mais um tempo. Ah, mas se dependesse de mim, eu já estaria lá. porque os olhos de Paulo eram na eternidade. Quando ele diz lá em Timóteo, né, combati o bom combate, guardei a fé e encerrei a carreira, ele está satisfeitíssimo, porque ele sabia que ele ia encontrar com o Senhor, era o último tempo dele. A pergunta é, você está satisfeito na esperança de um novo céu, nova terra, ou você está esperando alguém fazer alguma coisa aqui? Ou você está esperando um artigo miraculoso que vai resolver o seu problema? Ou você está esperando uma data importante, que é a data que vai mudar a história deste mundo? Se você está esperando isso, sinto muito. Eu espero um novo céu, nova terra. Eu espero um tempo. E o Senhor dará fim a essa, o que nós chamamos de tempo presente, para estarmos com Ele eternamente. Jonathan Edwards, pregador, pastor, evangelista, um dos maiores teólogos, considerado como um teólogo puritano, enfim, ele diz que a verdadeira salvação sempre produz uma mudança permanente da natureza e um verdadeiro convertido. Portanto, sempre que a santidade de vida não acompanha uma confissão de conversão, deve-se entender que esse indivíduo não é cristão. Mesmo ainda que as pressões modernas ante Deus diga que você é um cristão, se não houver uma mudança de vida que produza em você uma santificação, uma real mudança, tanto de mente, quanto de coração, quanto de práticas, você não é um cristão, é um amigo do Evangelho. Sinto muito dizer isso para você, mas você é um amigo do Evangelho. Um cristão deve entender que negligenciar tão grande salvação é o mesmo que negar a obra da salvação que aconteceu na sua própria vida. É não reconhecer a graça e a graça misericordiosa de Deus que um dia nos alcançou e nos deu acesso ao Pai. É tornar-se tão reprovável quanto qualquer incrédulo e pagão. Eu não quero ser contado entre os incrédulos e pagãos. Você quer ser contado entre os incrédulos e pagãos? Então, não negligencie tão grande salvação. Irmãos, concluindo, esse sistema corrupto não pode dar esperança. Esse sistema não pode trazer solução. A obra que Deus está fazendo no mundo não pode nos deixarmos indiferentes. Eu e você não podemos ser indiferentes a essa obra. Temos que ser cooperadores operosos, ativos. Olhe a sua vida. Perceba em que pé você está. E veja se você é um cristão operoso nessa obra que Deus está fazendo, ou você está como um barco à deriva, caminhando, passeando. Não ceda às pressões modernas ante Deus, por mais conforto que isso possa te dar. Por mais benefícios que isso possa te dar. Existem irmãos nossos, nós oramos pelo missionário aqui, não oramos? Existem irmãos nossos, espalhados pelo mundo, morrendo nesse exato momento. Simplesmente por dizer, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Simplesmente por dizer isso. Se você sair aqui agora, aqui ó, na rua, e gritar, Jesus é o Senhor, o máximo que as pessoas vão fazer é dar risada na sua cara. Né? O máximo que vai acontecer é dar risada na sua cara, ninguém vai fazer nada contra você. E tem alguns lugares no mundo que você tem que dizer, Jesus é o Senhor. Como anda a sua caminhada? Não negligencie tão grande salvação, porque se assim fizermos, nós não escaparemos. Amém?